Comissão Externa da Câmara, que analisa políticas para a primeira infância, realiza hoje um seminário nacional para debater a parentalidade positiva e o desenvolvimento infantil na prevenção da violência contra a criança. No encontro, que vai se estender até o final da tarde, vamos debater também as experiências exitosas de afetividade e parentalidade, ações e programas da Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância e também o fortalecimento de vínculos familiares para a proteção das crianças. A coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância, a deputada Leandre, do PV do Paraná, vai debater esse tema conosco. Ela, inclusive, vai ser uma das moderadoras desse seminário. Deputada, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. O prazer é meu estar com vocês, principalmente para falar de um tema tão importante, né?
Com toda certeza. A gente sempre conversa com a senhora e sempre as informações são bem produtivas para a gente, para os nossos ouvintes. Bom, o marco legal da primeira infância, deputada Leandre, completou 5 anos. Ele tem facilitado a implantação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento integral das crianças, deputada?
O marco legal traz instrumentos, né, necessários e possíveis para que a gente possa tanto formular como articular políticas intersetoriais. E ele traz também muito do que a ciência já comprovou há muito tempo, permitindo para que gestores possam realmente implementar políticas públicas aonde as crianças vivem, de acordo com aquilo que é essa especificidade da idade precisa. Nós já tivemos vários avanços, né, no sentido da implementação do marco legal, que é uma das principais, um dos principais eixos da nossa frente parlamentar, que é justamente isso. É importante a gente ter uma lei como o marco legal da primeira infância, mas o mais importante é que ele faça uma mudança na história de vida das nossas crianças. Infelizmente, ainda no país, pouca porcentagem da população brasileira ela está convencida ou tem o conhecimento da importância que tem os primeiros 6 anos de vida na vida do ser humano, na sua formação, naquilo que ele vai precisar ao longo de todo o seu ciclo de vida. Poucas são as pessoas que sabem que as melhores janelas de oportunidade se encontram nesses primeiros 6 anos. Então, você poder implementar o marco legal significa também você levar esse conhecimento prévio, científico, para o maior número de pessoas. Nós avançamos bastante no sentido de conseguir, inclusive agora, colocar no PPA 2020-2023 a primeira infância como uma prioridade. Nós também conseguimos fazer com que dentro do orçamento da União, programas para a primeira infância não tivessem contingenciamento de recursos. A gente tem um trabalho hoje voltado com os tribunais de contas que querem efetivar o artigo 13, parágrafo 3º, parágrafo 2º, perdão, do artigo 11 do Marco Legal, que é justamente você poder mostrar para a sociedade quanto é investido na primeira infância. E a gente teve uma grande vitória, que foi o Fundeb, né? O Fundeb aprovado agora como um instrumento constitucional, mas onde a ampliação do recurso está indo principalmente para a educação básica. Então, são coisas que são avanços que a gente vem alcançando, que são pilares, né? Que a gente precisa até para poder fazer um trabalho frente à primeira infância com as famílias e com a sociedade, mas que primeiro a gente também precisa ter políticas públicas que garantam isso.
E, deputada Leandre, de que forma a questão da parentalidade positiva se encaixa nessas políticas necessárias, nessas ações tanto do poder público quanto da sociedade em geral e das famílias para o desenvolvimento das crianças?
Veja, sempre foi muito necessário o envolvimento, né, de todos aqueles que são responsáveis por uma criança, seja seu pai, sua mãe, seus avós, o adulto que está junto com ela. Imagine agora, pós-pandemia, onde com certeza as crianças são as principais vítimas ocultas de tudo isso. Nós tivemos, claro, muitas perdas, nós tivemos muitos dramas, nós tivemos muito sofrimento, mas a gente ainda não tem nem ideia da dimensão do que nos espera no futuro. Você imagine todo esse período dessas crianças que estão exatamente nessa janela de oportunidade, que está desenvolvendo, né, todas as suas capacidades cognitivas, funcionais, aquilo que ela vai precisar para o aprendizado, aquilo que ela vai precisar para o mercado de trabalho, aquilo que ela vai precisar para as relações sociais. Essa criança fora da escola, muitas vezes dentro de um ambiente insalubre, dentro de um ambiente violento. Então, mais do que nunca, a gente precisa trabalhar a questão da importância que tem o adulto na vida da criança, porque eu também não consigo fazer política pública para a criança, né? Não é o governo que cria a criança, são as pessoas que cuidam da criança e que ajudam ela a se desenvolver. Então, eu preciso fazer políticas para as famílias, dando condições para que essas famílias possam ter tempo, né? Porque muitas pessoas até gostariam de estar mais próximo dos seus filhos, mas ela não tem esse tempo. Para que eu possa ter equipamentos públicos também, como creches, CMEIs, onde que essas crianças possam ter a mesma qualidade, né, de ensino, de acolhimento, para que ela realmente possa se desenvolver de forma integral e também preparar essas famílias, esses responsáveis, mostrando para eles a importância que tem essa pessoa adulta na vida dessa criança. Estimular principalmente os pais, homens, exercerem a paternidade, porque muitas vezes é meio que cultural até, parece que é só a mãe que tem responsabilidade com a criação dos filhos. E a presença masculina, a presença paterna, ela é extremamente importante na vida de uma criança, vai fazer toda a diferença. Então, são questões assim, que a gente realmente precisa cada vez mais trabalhar para que as políticas públicas possam abraçar as famílias e ajudar. Nós temos também um índice muito alto de gravidez na adolescência. Você imagine uma criança cuidando de outra criança. Acontece muito no nosso país. Isso também é um pouco por falta de informação e de oportunidade para essas meninas que talvez, aquelas que hoje são mães muito precocemente, seguramente viveram numa condição bem complicada também da sua infância. E você sabe que as experiências vividas nos primeiros anos de vida, elas são levadas para a vida toda.
Pois é, deputada Leandro. Então, isso representa a necessidade de uma mudança até mesmo cultural na sociedade brasileira, para que, como a senhora falou, em primeiro lugar, os pais participem mais também da educação dos seus próprios filhos, da formação humana de seus filhos, e também para que a gente evite esse problema de violência que a senhora citou, gravidez na adolescência, ou mesmo outra questão que a senhora não citou, mas que também é premente, que é o acesso às drogas, né, por crianças e adolescentes. Então, a parentalidade positiva, ela também é um tema transversal a essas questões?
Perfeito, ela é justamente isso, é você poder dar oportunidade para que a família possa participar, né, de toda a fase de desenvolvimento com responsabilidade, né, com oportunidade, porque também você não pode cobrar das pessoas aquilo que elas não conhecem. Se você for fazer uma pesquisa hoje no nosso país, mais de 60% das pessoas acreditam que uma criança só começa a entender depois do sexto mês e aprender com desenvoltura na escola, quando isso não é verdade, né? A criança começa a entender e aprender desde que ainda está na barriga da sua mãe. E nos primeiros anos de vida é que ela vai desenvolver praticamente todas as habilidades que ela vai depois ter que ir em busca delas ao longo da vida. E muitas vezes essa criança que vive num ambiente de negligência, onde seus pais também pouco se importam com ela, ou onde um dos pais são omissos, né, na criação dessa criança, onde ela não tem afeto, onde ela não tem atenção, onde ela não tem cuidado, seguramente isso vai ser um impacto muito forte na vida das crianças. E eu acredito que agora, e ainda a gente sabe que um bom pouco disso pode ser recuperado dentro de um ambiente escolar, pode ser prevenida a violência dentro de um ambiente escolar, pode ser prevenida a desnutrição alimentar dentro de um ambiente escolar. Imagine quase 2 anos as crianças fora da sala de aula. Você pensa o tempo que nós vamos ter que gastar para frente, né? O quanto que nós vamos ter que investir para que a gente possa tentar recuperar um pouco de tudo isso que essas crianças tiveram seus direitos, né, de certa forma, não respeitados. Então, são situações assim que nós teremos muitos desafios no nosso país daqui para frente. E a família é um ponto principal, né?
Sim, com certeza. Deputada Leandra, a senhora voltou a citar a questão da violência. A gente tem estimativas, índices que apontam que 80% dos casos de agressão contra crianças e adolescentes são, infelizmente, praticados pelos pais responsáveis e, aumentando esse ambiente familiar, 95% dos casos acontecem no ambiente doméstico por outras pessoas que convivem com as crianças. A parentalidade positiva, ela trabalha primeiro na coerção desses casos e também na educação de quem está em volta de uma criança, deputado?
Com certeza, porque a partir do momento em que a pessoa começa a ter acesso à informação e entender a importância que tem esse período na vida da criança, ela também começa a agir de forma diferente. Eu, por exemplo, não tenho filhos, né? Mas desde que entrei na frente parlamentar e comecei a estudar o assunto, mudou por completo as minhas atitudes com todas as crianças. E tem mais um detalhe. A gente tem uma falsa crença no nosso país que se a criança não faz parte do nosso núcleo familiar, ela não é problema nosso. É, quantas vezes a gente vê uma criança sendo negligenciada e a pessoa pensar assim, primeira mão, bom, mas ela não é problema meu, então eu não vou me meter. Não é mais ou menos assim? Só que, infelizmente, nem sempre essa família tem condição de ver ou de ajudar no estímulo dessa criança, ou de ver os sinais dessa criança que pode estar sofrendo uma violência por parte de um terceiro, que pode não ser seu pai, sua mãe, mas alguém próximo da sua família. A família não consegue identificar isso, e aqueles que o fazem, que têm essa capacidade, acabam se omitindo por entender que a criança não faz parte do seu núcleo familiar, que ela não tem que se meter nisso. Quando, na verdade, essa criança, ela é problema de todos nós, estamos conectados, ela vai ser o meu futuro aluno, ela vai ser o futuro funcionário da minha empresa, ela vai ser o cidadão que vai estar conduzindo o nosso país. Então, nós precisamos sim todos nos importarmos. Então, quanto mais a gente conseguir dividir esse conhecimento que a ciência já há tanto tempo comprovou, né, e quanto mais também a gente conseguir colocar investimento público para políticas para a primeira infância, seguramente nós teremos um país cada vez melhor. Porque também não adianta a gente querer mudar a história do país se a gente não consegue mudar o começo da história. E também temos mais um desafio para trabalhar aqui no nosso, dentro da questão política, né, política, econômica do nosso país, é que quando você fala de criança, esse recurso que trata do atendimento das crianças, ele é interpretado como uma despesa, quando, na verdade, ele teria que estar lá dentro do gráfico orçamentário interpretado como um investimento. A gente sabe, né, já não é de hoje, que a gente tem evidências através não só de pessoas da área da saúde, mas de economistas, né, que cada dólar investido na primeira infância, ele retorna em 7 dólares para o Estado ao longo da vida dessa pessoa, porque é na primeira infância que você vai conseguir combater a pobreza, você vai conseguir reduzir a desigualdade social, você vai conseguir reduzir a violência, você vai fazer com que essa criança, ao se desenvolver de forma integral, tenha melhor rendimento escolar. Tendo melhor rendimento escolar, ela vai poder ter uma boa profissão. Tendo uma boa profissão, ela vai ser uma pessoa autônoma. Né? Diferente daqueles casos que a gente sabe que é um ciclo de pobreza que vem se perpetuando, passando de pai para filho, e que essas pessoas acabam, né, essa criança acaba, assim como seus pais ou seus avós, enfim, sendo dependente do Estado. Então, nós precisamos também mudar essa cultura frente àquilo que se trata a nível de criança, seja tratado a nível de prioridade absoluta, mas também na casa do investimento, não na casa do gasto social.
Mas, deputada Leandra, isso também passa, então, por ver como a parentalidade positiva ela defende a família como um todo, e também a necessidade de gerar também oportunidades de renda, de emprego, de trabalho para os pais também. Isso também passa nas discussões desse tema, deputada?
Com certeza, você acaba sempre, é um tema sempre recorrente, né? Porque a gente também sabe que tem muitos pais que gostariam de estar mais presente com seus filhos, mas infelizmente muitos deles não têm oportunidade por conta do trabalho. Veja, a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente para as mulheres, né? A questão da maternidade. As empresas têm um certo preconceito ao contratar uma mulher, justamente aquelas que podem estar em idade produtiva. Por quê? Porque em algum momento ela pode engravidar e pode precisar sair por um período, e depois ela vai ter mais alguém com quem se preocupar. Eu vejo isso no dia a dia das mulheres, por isso que é algo também interessante aqui no nosso país, que é a redução da taxa de natalidade. Isso não é sem razão, é porque realmente não se incentiva a mulher a ter filho, porque para a vida profissional parece que filho se torna um obstáculo, né? É difícil para uma mulher hoje conseguir cuidar da sua família e conseguir se manter no mercado de trabalho. A mulher sempre ela é preterida no mercado de trabalho justamente por conta disso. Então, como é que você faz com que a mulher possa, principalmente a mulher, possa exercer essa parentalidade positiva quando o ambiente, a sociedade não, também não permite isso a ela? Então, todos nós somos responsáveis. Quando a gente fala em parentalidade positiva, lógico que a gente está falando daqueles que estão diretamente ligados com a criança, mas de forma indireta também a gente tem impacto. Toda empresa que assim promove a licença maternidade por 6 meses, num primeiro momento, claro, essa funcionária vai ficar 2 meses a mais distante da empresa, mas ela vai voltar muito melhor para trabalhar, ela vai saber que o seu filho já está com mais idade, já está mais bem cuidado, já pode, né, ter um pouquinho mais de desenvoltura. Agora, você traz a mulher para dentro, né, de volta para a empresa, a criança doente ou a criança naquela sentimento de estar longe da mãe, a criança não fica bem, a mãe também não fica bem. Então, eu vejo assim que a gente precisa também mudar essa cultura a nível de sociedade empresarial também, porque a parentalidade tem muito a ver com a questão do mercado de trabalho. Ela precisa promover essa oportunidade dos pais também poder participar, né, pelo menos o primeiro momento da vida dos seus filhos, as mães terem mais oportunidade. Nós estamos discutindo, inclusive, a licença parental, que é algo que o nosso país precisa avançar, né? Infelizmente, aqui no Brasil é difícil você discutir isso. Nós tivemos dentro da frente parlamentar um grupo de trabalho que se debruçou sobre uma proposta para licença parental, que a gente espera que isso possa, para frente, vir a ser discutido e, se Deus quiser, ser aprovado no nosso país, porque quem ganha é o país, porque tudo que eu puder fazer para melhorar o começo da vida do brasileiro, seguramente esse brasileiro também vai poder dar muito mais retorno para a nossa nação.
Deputada Leandro, a partir das suas respostas, me veio um pensamento aqui, que, na verdade, a parentalidade positiva, então, ela representa humanizar as relações familiares, as relações sociais, as relações econômicas. A gente está indo, então, nessa direção, deputada?
Eu acredito que sim, claro que a passos lentos, mas sim, veja, nós estivemos fazendo um exercício, né, no orçamento, dentro dos 3 últimos orçamentos da União e com uma previsão agora para o orçamento de 2022, a gente percebe que assim, há uma tendência de subir o investimento na área da criança, do adolescente e da primeira infância. Há várias iniciativas, seja no governo federal, nos estados ou nos municípios, focada nas famílias, mas também focadas na sociedade, levando esse conhecimento para a sociedade. E quando eu falo sociedade, eu me refiro a todos, né, a todas as áreas da sociedade, seja ela a área educacional, a área social, a área empresarial, a área, né, de convivência das pessoas, comunitária, inclusive. Então, eu acredito que a gente vai conseguir, assim, avançar, mas quando nós estávamos no auge desse trabalho, veio a pandemia, e agora nós temos ainda que recuperar todos os impactos trazidos pela pandemia. Talvez esse seja um ponto onde que possa nos unir, né, onde que a gente possa ter uma convergência em prol do nosso país, começando por aquilo que é prioridade absoluta, que são as crianças brasileiras.
Muito bem, nós conversamos então com a deputada Leandre, do PV do Paraná, ela que é uma das responsáveis, uma das parlamentares que está à frente de seminário nacional para debater a parentalidade positiva e o desenvolvimento das crianças e adolescentes do Brasil. Deputada, eu quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico, mais uma vez, explicando para a gente esse tema que tem a ver totalmente com o futuro, mas também com o presente das crianças do Brasil. Quero desejar sucesso à senhora e aos demais participantes desse seminário, desse evento da Comissão Externa da Câmara, que analisa as políticas para a primeira infância. Muito obrigado.
Obrigada pela oportunidade.
Mais uma vez, então, nós agradecemos a deputada Leandre, do PV do Paraná, aqui conosco no painel eletrônico.